E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. Com as principais notícias, seguimos juntos até às 9 da manhã. E trazendo também para você a voz dos especialistas sobre alguns temas que têm tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Você vai entender do que eu estou falando. 5G, é isso mesmo, implementação do 5G no Brasil. Isso tem um impacto importante, não é? Nas nossas atividades, são tecnologias emergentes e que trazem diversos benefícios em muitas áreas. Então a gente vai falar um pouquinho como é que está caminhando essa evolução tecnológica aqui no Brasil, mais especificamente contar para você o impacto disso na sua realidade. Por exemplo, um projeto aqui da Universidade de São Paulo que teve um impacto muito bacana. A gente está falando do robô hospitalar e está dentro desse contexto, né, da transformação digital em nossas vidas. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Leopoldo Hideki Yoshioka. Ele é do Departamento de Energia de Sistemas Eletrônicos da Poli, a Escola Politécnica da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, é um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, falar desse tema, né, para todo mundo. Nós não somos especialistas, mas temos muita curiosidade para saber como é que caminha o 5G no Brasil. Os leigos costumam dizer que é apenas mais rápida a internet. É só isso ou tem outras diferenças importantes?
Sim, essa é uma questão bastante importante. Primeiramente, o 5G, ele se refere à quinta geração de padrão de tecnologia de rede celular móvel de banda larga. E ele traz, assim, avanços importantes na conectividade. Então, além da velocidade, né, do aumento da banda que você mencionou, ela traz avanços de especificação importante, como eu vou mencionar alguns, né, para não ficar muito longo, mas uma delas é a latência, o tempo de resposta, a densidade de aparelhos que podem se conectar simultaneamente por quilômetro quadrado ou por metro quadrado, uhum, e também a confiabilidade. Então, significa que esses avanços permitirão, assim, novas aplicações que estaremos sentindo nos próximos anos.
Professor, a tecnologia, ela tem um impacto muito grande sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa realidade. E muita gente fala, olha, essa tecnologia, ela vai avançar tanto que pode trazer riscos para cada um de nós. Então, eu gostaria de entender como é que essa tecnologia avança e como é que o homem, né, entra nessa história.
Essas tecnologias, principalmente de comunicação via rede celular, ou seja, comunicação móvel, ela ganhou um avanço principalmente a partir do final da década de 1990 para início de 2000. E é interessante a gente ver que o 5G começou a ser falado há uns 10 anos atrás. Nesse momento em que a rede 5G está sendo implantada no mundo inteiro e no Brasil proximamente, já estamos falando do 6G, próxima tecnologia que vai chegar daqui a 10 anos. Quer dizer, o que é que permite, né, que as empresas e os governos consigam ter essa visibilidade ou a previsibilidade do futuro? Na verdade, existe uma lei, assim, que na área de tecnologia é muito conhecida, que é chamada Lei de Moore. Né? Essa Lei de Moore, ela diz que a cada 18 meses ou 2 anos, a capacidade de processamento em memória, ela vai dobrando. Em 10 anos, aproximadamente, nós vamos ter a tecnologia evoluindo aproximadamente 10 vezes. Nesse momento, em 2021, nós temos uma ideia aproximada de como que a tecnologia vai estar daqui a 10 anos. Então, baseado nessa previsão, é que se faz, assim, planejamento para a introdução de novas tecnologias. E isso, basicamente, são novos requisitos. E agora, o ponto importante é que quando a tecnologia chega, é como se fosse uma solução os nossos problemas para aumentar a produtividade. Mas a humanidade, assim, já aprendeu que toda vez que você traz uma solução, ela vem acompanhada de problemas. Uhum. Então, significa que, por exemplo, essa conectividade aumentada vai aumentar o risco, por exemplo, de termos nossos dados roubados por cyberattackers, né, hackers, né? Temos a questão da privacidade, temos também uma concentração de poder em algumas empresas que dominam essa parte de dados muito mais do que os governos, né? Então, isso significa que o 5G ele vai potencializar essa concentração em algumas empresas, né, em algumas localidades. Esse é um risco. Existe também um outro risco mais assim ligado à saúde, a questão da irradiação eletromagnética, né? As ondas eletromagnéticas, eles são invisíveis, mas eles permeiam o nosso ambiente. Assim, só para dar um exemplo, a Avenida Paulista é uma das regiões onde existe maior concentração de antenas. Então, inclusive, se fizer uma medição, percebemos que tem muita densidade eletromagnética, e ainda não existe uma conclusão muito clara sobre quanto que essas irradiações afetam o nosso organismo, e muitas vezes esses efeitos vão se dar, vão se tornar aparentes depois de muitos anos, né? Isso é uma questão que a ciência, a universidade precisa estar atento para saber esses impactos.
Muito bem, esse é um aspecto importante. Mas quero caminhar um pouquinho mais em relação ao aspecto técnico, né, da tecnologia, esse tal 5G, entender como é que essas coisas todas elas estão conectadas. Então, a minha Smart TV, o meu celular, né, um robô, enfim, um carro que agora eu acesso a internet de dentro do meu carro, como é que essas coisas estão ligadas ou interligadas?
Sim, perfeito. A partir da tecnologia 3G, que são duas gerações anteriores, tornou-se possível para as pessoas, assim, qualquer um que tivesse um aparelho com essa capacidade, de se conectar à internet. Poderia se trocar mensagens, né, acessar informações na internet. E quando entrou o 4G, essa conectividade aumentou no sentido de, por exemplo, de poder assistir um filme através do aparelho celular. Mas a conectividade para as máquinas, para outras aplicações como veículos autônomos, os robôs, ainda era limitado, e principalmente por conta dessa questão da latência. Os dados ainda demoravam um pouquinho para chegar, é uma coisa assim de décimos de segundo, 100 milissegundo, que, por exemplo, para assistir um filme não faz diferença nenhuma. Mas quando você quer controlar, por exemplo, um carro autônomo, imagine que você quer frear assim o veículo. Então, um décimo de segundo, assim, um veículo a 70 km por hora, em 100 milissegundos, ele anda 3 metros. Então, já esse atraso, ele afeta a controlabilidade. Então, essa conexão através da rede celular, que na verdade são pacotes de dados que vai e vem, ele permite que os dispositivos e os aparelhos se conectem, mas sem esse atraso. Aí, superado essa barreira, significa que tudo se passa como se estivesse assim próximos. Quer dizer, mesmo aqueles aparelhos ou as máquinas que estão distantes de nós, quilômetros, né, às vezes em outro país, ele passa a ser controlável a partir desse ponto. O mesmo acontece, por exemplo, numa possibilidade futura de realizar cirurgias robóticas, né? Quer dizer, um médico de São Paulo, ele controlar um robô que está assim no norte do país e realizar uma cirurgia, porque o atraso, por exemplo, um movimento que ele faz aqui, ele seja transmitido para outro lado, lá do Nordeste ou do Norte, em questões de milissegundo. Quer dizer, diminuição da latência é bastante importante nessas aplicações que envolvem máquinas e dispositivos. A outra questão é a densidade. Você consegue ter milhões, 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, que dá mais ou menos um dispositivo por metro quadrado. Então, numa casa, por exemplo, nós poderíamos ter 200, 300 dispositivos, né, conectados à internet.
Quer dizer, tudo isso possível através do 5G, quer dizer, a partir do 5G.
Exatamente. Tudo que depende, por exemplo, de tecnologias cabeadas, que pode ser por cobre ou por fibra ótica, existe uma questão de limitação da capilaridade. Capilaridade é o alcance que você consegue chegar com os cabos. É como se fosse um encanamento. Veja, por exemplo, que a cobertura do sistema de saneamento de água e esgoto, ele atinge uma parte, sei lá, 60, 70% da população, enquanto que a rede 4G ou a rede celular atinge 95%. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas conseguem chegar até locais mais distantes, ele consegue cobrir melhor os espaços do que as tecnologias anteriores. Então, 5G, quer dizer, além de dar a cobertura, e para isso é necessário as antenas, ele dá velocidade e tem uma resposta rápida. Então, é isso que permite essa evolução.
É, e vem crescendo muito a disponibilidade, já que o senhor falou, é só um parênteses aqui, a
Sim.
disponibilidade de fibra ótica no Brasil, né? Está crescendo rapidinho.
Exatamente.
É.
As fibras óticas estão chegando principalmente nas capitais dos estados, nas grandes cidades, principalmente em cidades com população acima de 100 mil pessoas, né? Mas a chegada da fibra ótica, inclusive, ela está previsto dentro do edital do 5G, quer dizer, as empresas que ganharem o leilão, né, ganharem a concessão para utilizar as frequências, eles têm um compromisso de expandir a fibra ótica. E sem dúvida nenhuma, a fibra ótica é uma banda ainda maior do que o 5G, ele aumenta as possibilidades, principalmente para escolas, hospitais. É muito importante que a fibra ótica chegue, porque, por exemplo, a transmissão de imagens de radiografia, tomografia, isso fica instantâneo, isso vai facilitar muito o trabalho dos médicos.
Vamos dar um exemplo prático, professor, disso que estamos falando. Tem um projeto na Universidade de São Paulo, o projeto do robô hospitalar. Conta um pouco para a gente, porque tem um histórico aí, né? Vocês tinham um projeto que era para robô delivery e a urgência, isso é um exemplo prático de quando a sociedade necessita, não é, do avanço da tecnologia, e aí a ciência vem e coloca isso à disposição. E aí vocês, em função da pandemia, adaptaram esse projeto para uma outra realidade e extremamente importante, que é o tal do robô hospitalar.
Exatamente. Eu acho que essa possibilidade, ele é muito importante, primeiro, aqui no contexto da Universidade de São Paulo. Dentro da universidade, nós temos unidades de engenharia, a faculdade de medicina, nós temos o hospital universitário dentro do campus. Então, antes mesmo da ocorrência do Covid, nós já tínhamos assim um intercâmbio, uma colaboração com os médicos do HU. Então, quando ocorreu o decreto, né, da quarentena por conta da Covid, nós, assim, num primeiro momento ficamos assim, pasmos, assim, sem saber o que fazer. Mas rapidamente começamos a pensar como que poderíamos aplicar as tecnologias, os conhecimentos que nós tínhamos para ajudar a combater. E a primeira coisa que a gente percebeu da conversa com os médicos e os profissionais de saúde era como que poderíamos reduzir o contato e a circulação de pessoas dentro do hospital, que ocorre 24 horas. Tivemos a ideia, em conjunto com o pessoal do hospital universitário, de transformar o robô utilizando tecnologia que nós já dominamos, né? Então, precisou de muita agilidade, de muita proatividade dos pesquisadores, principalmente dos alunos, e também do apoio do Fundo Patrimonial Amigos da Poli, que é um fundo de endowment, que disponibilizou recursos para que a gente colocasse o projeto em prática. Em poucos meses, conseguimos construir um protótipo, e esse protótipo ele vem sendo aperfeiçoado para ganhar mais confiabilidade e segurança. E nesse processo existe um contato muito próximo com os médicos, que eles falam: puxa, mas como que um enfermeiro vai saber controlar um robô? E surgiu a ideia, né? Por que não a gente controlar o robô através de um aplicativo de celular, como se fosse aqueles aplicativos de delivery de alimentos, por exemplo? Todas as pessoas já estão acostumadas. Então, da mesma forma, quando a enfermeira precisa de um remédio, Ela solicita o remédio usando o aplicativo, que chega a solicitação para a farmácia, entrega o remédio para o robô, ou seja, coloca no compartimento e ele autonomamente ele faz a entrega. E ele consegue fazer esse vai e vem, essa circulação assim, dezenas, centenas vezes ao dia, assim, com muita eficiência.
Excelente exemplo, professor. Então, a construção desse robô, né, tem tudo a ver com essa tecnologia que a gente está falando e, né, dessa capacidade de alcance e de softwares de inteligência artificial.
Perfeito, isso mesmo. O robô, basicamente, ele precisa perceber o ambiente, saber se tem um obstáculo, pessoas, e para isso usa câmeras e sensores do tipo LIDAR. Ele tem outros sensores para poder se locomover dentro do hospital. E o ponto importante é que é muito dessas tecnologias que nós utilizamos no robô, ele está ligado aos smartphones, né? Então, eu havia comentado anteriormente, atualmente existem alguns bilhões de smartphones. Essa grande quantidade de aparelhos torna uma série de dispositivos eletrônicos que tem lá dentro, existem vários sensores, câmeras dentro dos celulares, cujo preço ficou muito acessível. Então, isso viabiliza a utilização das tecnologias muito similares que são utilizados em celular dentro dos robôs. Principalmente a questão do software. O software de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, evoluiu muito também em função do celular. E um exemplo é a disseminação e a disponibilização de uma grande quantidade de imagens, de fotos, que hoje são utilizados para o treinamento da capacidade de reconhecimento dos robôs, por meio da inteligência artificial. Ele consegue saber, não, aqui tem um paciente em dificuldade de locomoção, não, aqui tem uma pessoa. Então, ele consegue usar essa inteligência para trafegar dentro do hospital com segurança e confiabilidade.
Tá aí, portanto, exemplos práticos, né, do avanço da tecnologia. E a gente vai continuar acompanhando o professor e podemos, obviamente, voltar a este assunto. Professor Leopoldo Hideki Yoshioka, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli. Professor, muito obrigada pela conversa aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Oxane.